não podia começar melhor o ano, né? Conversando com amigos, conversando com os nossos ouvintes aí da Rádio Minuano. É sempre uma satisfação poder conversar no início do ano, que a gente sempre traz as esperanças renovadas, né, de um ano melhor. E é com esse espírito, sim, que a gente está começando o ano. Um ano que a gente tem muita expectativa, expectativa positiva, sobre tudo que está sendo encaminhado, todos os projetos que a gente pretende implementar. E é isso. Então, a gente, com tudo que aconteceu no passado, que não foi um ano fácil, a gente acredita que agora esse ano tem tudo para a gente entrar com... Já, eu posso dizer que já entramos com o pé direito por tudo que vem acontecendo. E agora é trabalho, é arregaçar as mangas e partir para o trabalho mais efetivo para que a gente possa concretizar tudo que a gente vem planejando, tudo que a gente já vem encaminhando para o longo desse ano de 2023.
Professor Roberlaine, nós estamos acompanhando as redes sociais e parabéns pelo trabalho. Eu tenho visto que o senhor tem tido uma participação muito ativa, relatando os fatos, acontecimentos. Relata para nós aí como é que foi a sua estada em Brasília, reitor.
Ah, ótimo. Não, como eu falei, né? A gente tem muita expectativa agora em relação ao próximo ano de 2023. E, logicamente, como postura da nossa gestão, a gente sempre procurou estar sempre, né, dialogando com todas as esferas, né? Principalmente as questões que envolvem o governo federal, mais especificamente o MEC. Então, e agora não podia deixar de ser diferente. Nós procuramos acompanhar bem de perto o trabalho da transição. Eu tive a oportunidade de participar de alguns grupos do processo de transição. Trazer algumas colaborações junto com os demais leitores, junto com demandas que também a gente tem da nossa universidade, e a gente teve a oportunidade de levar tudo isso, né, para diversos fóruns. Não somente eu, também outros colegas da gestão tiveram participação em alguns fóruns do grupo de transição. E, logicamente, nesse momento de definição dos ministros da posse do presidente Lula, nós teríamos, por obrigação, né, por ofício, estarmos lá presentes, né, para marcarmos posição e de tudo que a gente vem participando, de tudo que a gente pôde contribuir e de tudo que a gente acredita no que vem a ser a educação tratada com dignidade, o que precisa ser resgatado da educação, que nós perdemos, né? Nós retrocedemos, infelizmente, nos últimos anos, por muitos ataques, questões orçamentárias. Então, era muito importante a gente estar lá representando a Unipampa, representando as nossas comunidades. E isso foi muito importante. Foi um movimento que vários reitores estiveram lá presentes. É um momento que a gente costuma estar com a família. A gente acabamos virando o ano, eu e muitos leitores, lá em Brasília, afastados da família. Mas eu diria também que, ao mesmo tempo, com muita alegria, porque a gente estava entre colegas ali, com os leitores e outros setores, né, da sociedade brasileira, envoltos nesse clima, e clima que eu volto a dizer, clima de muita esperança, né, por tudo que a gente pôde testemunhar lá em Brasília e também pela imprensa de uma forma geral, né? Os discursos, né, que eu pude participar, os discursos dos ministros, o discurso do presidente Lula mostrou o comprometimento, né, que ele tem com várias pautas que nós também estamos juntos, que a gente pretende estar junto com o governo na defesa dessas pautas, a pauta da educação, com todas as suas nuances, né, no que se refere a assistência estudantil, a fomento maior de projetos de ensino, pesquisa e extensão. E a gente pôde estar lá, né, conversando, dialogando com setores, representantes do setor cultural, a cultura, que é muito importante para nós como universidade, como difusor, como produtor cultural, E claro, né, a nossa atividade também de ensino, pesquisa, extensão, e a gente pôde dialogar com todas essas forças lá. Então, eu tive a oportunidade de, porque a gente também tem várias representatividades. A gente está como cidadão, como reitor da Unipampa, como representante dos reitores, também da Andifes, também pelo coletivo, que eu também represento, Negras Reitorias, que são os reitores e reitoras negras de universidades federais e institutos federais, e gestores negros e negras que fazem parte da gestão dessas universidades. A gente também representa a Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras. Então, a gente pôde dialogar com vários setores, tivemos contato com embaixadores, mais especificamente com a embaixadora de Barbados, que ela não conhecia a Unipampa, se interessou muito pelos projetos que a gente vem trabalhando na área de inclusão, já se comprometeu a vir conversar conosco para ver como que pode participar de alguns projetos. Então, a gente está muito otimista, foi um momento muito importante, testemunhar um momento histórico, e fazer esses encaminhamentos, né, que a gente também não pode deixar de aproveitar para algumas reuniões, para alguns contatos, mesmo dentro de um momento festivo. A festa também, ela propicia esse tipo de encontro, né? Tivemos encontros com vários parlamentares, parlamentares aqui do Sul, governadores de outros estados. Tive a oportunidade de conversar com a governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, com o candidato Adão Preto, Edgar Preto, aqui do Sul, a deputada Fernanda Melchiona, a deputada Daiane Santos, aqui do Sul, as duas deputadas federais. Então, foi um momento muito importante, Giovanni, para fazer esses contatos, pessoas que vêm nos apoiando, para reiterar esse apoio e para construir novos projetos. Então, tudo isso foi o que a gente traz de balanço, né? Eu considero um balanço positivo dessas ações que a gente teve lá em Brasília, na posse dos ministros, na posse do presidente Lula, e esses contatos que foram muito importantes.
Professor, agora retornando agora aqui para o nosso estado, mas especificamente para a Alegrete, professor, sabemos que quando o senhor esteve aqui como diretor, o senhor criou aquela ideia de tornar a universidade aberta para a comunidade, né? Para que o pessoal conhecesse todo o projeto. E as obras, professor, aqui da nossa universidade, aqui do Alegrete, o que nós poderíamos trazer de informação para os nossos ouvintes?
Claro. Bom, isso é importante, Giovanni, porque isso foi uma tônica, né, dos comentários, dos discursos de várias representantes do governo, e mais especificamente do ministro da Educação, o ministro Camilo Santana. Ele se comprometeu, né, a retomar todas as obras que estão paradas, né? Então, são muitas obras que estão paradas no Brasil inteiro, não só do relativos ao Ministério da Educação, mas especificamente do Ministério da Educação. Há esse comprometimento. No nosso caso específico, a gente também tem várias obras, né, que a gente precisa retomar num ritmo mais acelerado, pela demanda, né, pela necessidade que a gente tem. Mas a sinalização foi positiva. E isso, claro, vai fazer parte de nossas pautas, né, nas reuniões que nós teremos com o ministro, com o representante do ministério. Mas no caso específico aí de Alegrete, né, é importante a gente ressaltar que, no caso, a obra parada, né, que estava parada, eu digo estava, né, porque nós já temos um recurso, né, recurso ainda de 2022, que é a retomada da obra da Casa do Estudante, né? Então, essa obra, ela nem compromete o orçamento de 2023. Isso a gente já tinha garantia, né, de retomada dessa obra com o orçamento de 2022. Então, no caso de Alegrete, tem esse caso específico, que já está, vamos dizer assim, muito bem encaminhado, sem comprometer o orçamento de 2023. Mas nós temos várias outras obras, né, nos demais campos, né? Obras que a gente pretende continuar, lógico, né, dar o andamento, e as obras que estão paradas, a gente tem isso como pauta para retomar o quanto antes. Mas o que eu posso dizer é que foi aberta a perspectiva, né? Coisa que antes, infelizmente, a gente não tinha esse diálogo mais específico, né? O que a gente está lutando para mudar, Giovanni, é essa questão, né, que esse tipo de demanda, de investimento, né, ele faça parte do orçamento da universidade. Porque hoje, infelizmente, hoje que eu digo, no, nos últimos anos, isso dependia muito de negociação de balcão. E isso acaba não sendo justo, né? Principalmente com universidades como a Unipampa, né, que é uma universidade nova, que ainda tem muitas obras ainda a serem concluídas, né, obras a serem iniciadas, diferentemente de universidades mais antigas, que já têm uma estrutura mais consolidada. Então, esse começo de governo, mostrando essa preocupação com as obras paradas, e um olhar especial para universidades mais novas, como a Unipampa, universidade nova, né? Todo mundo está sabendo, a Unipampa agora na semana que vem, no dia 11 de janeiro, estamos completando 15 anos de fundação. Então é uma universidade muito nova. E isso traz uma necessidade maior, né, comparativamente com outras, em relação à consolidação da nossa infraestrutura. Mas a expectativa é muito boa por esse comprometimento que já começou nos primeiros atos do governo, nos primeiros discursos do governo, ressaltando essa importância, e que a gente fica feliz que vai ter esse olhar, e logicamente a gente vai estar sempre pautando isso, vigilante, para alinhar todas essas questões junto ao governo federal.
Importante, professora, esse relato aí positivo. Poderíamos dizer assim que é um presente a questão aí da Casa do Estudante, professor, para os alegretenses em especial?
Ah, com certeza, Giovanni, porque era uma obra que já estava parada há muito tempo, né? E isso é uma preocupação, até uma responsabilidade que como gestor a gente tem. Uma obra parada, ela vai encarecendo cada vez mais. Então, é uma preocupação nossa essa retomada, se falar necessidade, né? Porque o que que representa, né? Imagina Alegrete e os outros campi, né, poderem acolher estudantes. Com todas as dificuldades que a gente vem atravessando no país, a gente poder ter essa estrutura para receber estudantes.